Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é o cardeal Dom Américo Aguiar, bispo de Setúbal, precisamente no dia em que toma posse desta diocese. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo mais uma vez a este programa. Pode dizer-se, Dom Américo, que aceitou ir para a diocese de Setúbal, a diocese que ninguém queria? Há mais de um ano que esta diocese de Setúbal estava vacante.
Que ninguém queria, eu não posso validar se queriam ou não queriam. Daqui a 100 anos, quando se fizer a história e se tiver acesso aos documentos, podem ir lá ver se queriam ou não queriam, se isso é verdade ou não. Agora, para mim, foi corresponder a um pedido, a um envio, a mais uma missão, que neste caso o Papa Francisco me pede e que a Igreja me pede, e eu, tal como já assumi todas as outras, também assumo esta, peguei na tal mochila com o kit e o necessaire, e aqui vou eu para Setúbal, que estou contente e feliz, numa chave de leitura que para mim é particularmente emotiva, tem a ver com o Dom Manuel Martins, o primeiro bispo de Setúbal, meu conterrâneo, e que me leva e levou nestas semanas e meses a viajar no tempo, a reencontrar-me com ele, a relembrar histórias, momentos, acontecimentos, e estou com saudades do futuro. Não sei quem é que disse isto alguma vez, mas gostei. Estas saudades do futuro, e estou mortinho, cheio de vida, a anunciar Cristo vivo às pessoas de boa vontade da Península de Setúbal, que constituem esta diocese, que vai fazer 50 aninhos, até é quase da minha idade.
Dom Manuel Martins, que mencionou, era conhecido como o Bispo, ficou conhecido como o Bispo Vermelho por denunciar situações de pobreza extrema na Península de Setúbal e pressionar o governo na altura. Dom Américo, será o Bispo ou o Cardeal Vermelho?
Eu dizia há dias a brincar, não há bispo mais vermelho que um cardeal, até pelas suas vestes cardinalícias. Mas sim, sem dúvida nenhuma que estarei particularmente atento e tentarei fazer caminho com todos. Todos. O Papa Francisco, aqui há tempos, ao falar dos bispos, dos pastores, dizia que devem estar disponíveis para ir à frente, a puxar as pessoas, devem estar disponíveis para ir atrás, para ninguém ficar esquecido para trás, e devem ir no meio, quando é necessário também que isso aconteça. E é essa a diversidade de situações e de posições e de sensibilidades que eu quero tentar corresponder, partindo do princípio que, nesta altura campeonato, eu sou o único que não sei nada da Diocese de Setúbal. E eu, na sexta-feira, na sexta e no sábado, vou tentar, logo nas primeiras 48 horas, vou tentar fazer algumas visitas chamadas institucionais para ficar logo imediatamente liberto para outro território. Mas vou saudar as forças de segurança, a PSP, a GNR, o Instituto Politécnico, o Hospital,
e depois disso?
O Vitória, vou-me fazer sócio do Vitória, como é óbvio, e também a Comissão de Proteção de Menores, também no sábado, reunirei pela primeira vez para também ter noção daquilo que é esse importante sentir da Diocese de Setúbal quanto a essa matéria, de maneira a poder começar depois imediatamente a olhar para o território, para a geografia e poder, porque assim, há muitos dos bairros que citou que eu conheço de nome, da comunicação social. Não
conheço, nunca lá foi.
Nunca lá fui, nem sei se fica do lado de lá, se fica do lado de cá, se fica para aqui, se fica para ali. Mas vou tentar que no primeiro, até ao Natal, poder, pretendo conhecer, acima de tudo, conhecer todas estas situações para poder depois dar um apoio, ou poder dar uma opinião, ou poder fazer caminho com essas situações diversas que estão no território.
Porquê que esta diocese esteve tanto tempo sem esteve um administrador? Teve um pároco que era administrador e que tratou até dos casos de abusos sexuais e tudo. Mas como é que se compreende que uma diocese que é provavelmente das com maior população, é a terceira diocese do país, como é que se explica que fique vaga?
Não deve acontecer. Aliás, nós tivemos, nos últimos tempos, três situações muito desconfortáveis para as dioceses e para a Igreja Católica em Portugal, que foram os Açores, Bragança e Setúbal, exatamente. Não pode acontecer. Nós temos que fazer caminho. Aliás, é muitos dos dossiês que o Papa Francisco tem em mãos. Também tem a ver com os protocolos e as metodologias das consultas e das nomeações e das sondagens, de maneira a que os processos de substituição sejam feitos com menor tempo. O que é certo é assim, o bispo não faz falta nenhuma, mas se não existir faz muita falta, não é? E, portanto, causa sempre problemas e dificuldades e depois há um vazio de resposta, enfim, de acompanhamento. Não deve acontecer, isso não deve acontecer.
Que respostas é que, por exemplo, a diocese pode ter para pessoas vulneráveis a viverem em Setúbal, que é um distrito e vai, uma diocese com problemas históricos, sociais e económicos e com bolsas de pobreza muito, muito profundas. E, por exemplo, como é que o bispo pode responder a uma pessoa que quer ou que precisa, não é? Querer, precisa de uma casa e não tem? Como é que a diocese também pode dar esse apoio?
Pois, eu vou ver como é que isso pode acontecer. Eu tenho um pensamento que significa muito respeito por quem está no território, como é óbvio, que é assim. Eu fui várias vezes a Setúbal, no tempo do Sr. D. Manuel Martins, como seminarista. Estamos a falar de início da década de 90. O pior que pode acontecer é que estarmos em 2023 e eu ir a encontrar os mesmos problemas. Isso é que é o pior que pode acontecer.
Quando foi tornado cardeal em Roma, teve como convidados vários dirigentes do PS, o presidente do partido, o secretário-geral do PS, a ministra adjunta, já em tempos foi militante da JTS. Não receia que o seu nome seja associado a esta maioria absoluta ao PS e que as pessoas olhem para si como um bispo que vai ter menos vontade ou capacidade reivindicativa junto do governo? Não. Por ser próximo deles?
Eu sou muito amigo das pessoas que disse, como sou muito amigo do Dr. Luís Montenegro, como sou amigo do engenheiro Carlos Moedas, como sou amigo da doutora Ana Coreta Correia, como sou amigo do doutor Bernardino Soares. Não tenho
problema. Mas que perfil podemos esperar? Que seja um bispo como o Dom Manuel Martins, que não tem receio de dedo na ferida e às vezes até ser incisivo, demasiado incisivo, não tenho, para chamar a atenção do poder
dúvidas,
político?
Não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso.
Quando foi também tornado cardeal, falou-se muito da possibilidade do Américo ficar em Roma. Chegou a ser convidado para algum cargo no Vaticano ou preferiu a diocese de Setúbal?
Eu posso dizer-vos que esta missão, esta nobre missão, primeiro é muito querida do Papa Francisco. Ele falou-me, das várias vezes que falámos de Setúbal, falou com muita propriedade. Falou com muita propriedade, o que me dá muita alegria. Aliás, estou no próximo encontro que estiver com ele, já após tomada de posse, já poderei, não é, partilhar com ele alegrias, tristezas, sonhos, desejos daquilo que é
o
pastor.
Mas o Papa quis que o cardeal estivesse mais próximo do terreno, é isso?
O Papa Francisco tem provocado a Igreja a entender, primeiro, que os cardeais acabaram-se os príncipes da Igreja. Portanto, isso acabaram-se. Aliás, há um autor que diz que deixámos ser príncipes da Igreja e passámos a ser príncipes de Francisco. É outra concepção das coisas. E depois também já acabou, acabou a inerência do cardeal estar numa redoma, não sei onde, com os seus vermelhos e as suas penas, a ser não sei o quê. Isso acabou. E, portanto, a mim dá-me especial prazer, alegria, dedicação e empenho poder estar no terreno, acho conhecido muito com aquilo que é o meu sentir, que é a minha vida, que é a minha história, estar no terreno, num terreno muito especial, muito sensível, historicamente, com a ligação do meu conterrâneo, Dom Manuel Martins, e a realidade deste território, para mim é uma cereja no topo do bolo naquilo que é esta fase da minha vida, em que, desta conversa com o Papa, entendemos que era o caminho. Era
sim,
o caminho.
E esse caminho, essa sua missão, vai ser bispo de Setúbal para sempre. É o que quer.
Exatamente.
É o que o Papa lhe prometeu.
Não, o Papa não promete nada para sempre nas nomeações. Nem tem que o fazer, porque mesmo sem o dizer, é assim. Qualquer um de nós, eu quando fui nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa, ninguém me disse que eu ia deixar de ser quando deixasse de ser não sei o quê. Não. Quando somos nomeados naquele contexto, para sempre. Até que a Igreja, o Papa, as circunstâncias, chamam a pessoa, aliás, como qualquer um de nós, em tantas funções da nossa vida, enfim, a nossa expectativa e aquilo que são os trabalhos. A mim, pessoalmente, eu tenho 49 anos, o Sr. D. Manuel Martins tinha 48. E ele esteve lá 23. E eu posso estar lá 30.
E já pensou em si como papável? A idade e o facto de ser relativamente jovem é impedimento?
É sim, isso é um bocadinho constrangedor. A pergunta não, a pergunta é muito interessante. Para o próprio é um bocadinho constrangedor. Eu gostava de... Eu sei que fizeram caricaturas daquela conversa do Danoninho, não é? Do dia 9 de julho, que eu disse que me sentiam Danoninho. Eu acho que as pessoas de boa vontade entenderam. As pessoas que estão com menos boa vontade fizeram o que entenderam. Mas eu, nesta altura da minha vida, primeiro, continuo a dizer, passados estes meses, que estou-me a habituar. Né? Estou-me a habituar porque aquilo que eu tenho, e como sequer também de muitos portugueses, a imagem que tem, porventura, a corrigir de um cardeal, não é esta. Não é esta. Não, não, não bate neste currículo, nem neste perfil. Bate uma pessoa mais velha, um currículo não sei o quê, ou não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, se calhar não encaixa aqui. Mas a eleição e a criação de cardeais é da única e exclusiva responsabilidade do Papa. E, portanto, o Papa, eu confesso que não tive coragem de lhe perguntar o porquê. Não tive. Eu tenho muita lata, às vezes, mas essa não tive ainda. Agora, no dia, é a coisa que me causa mais transpirar das mãos e bater das pernas, de tremer, é um dia, daqui a muitos, muitos anos, é estar fechado na Capela Sistina, quando o homem disser extra omnes, e fecham-se as portas, é um dia destes, e eu estar do lado lá do fumo, estar do lado lá, não é? E isso causa-me...
Fazer parte do colégio eleitoral, ou mesmo de um dos nomes...
É assim, o Espírito Santo não é domesticável. Não é? Portanto, dizem que a partir do momento que se fecham as portas, que o Espírito Santo começa a trabalhar.
E qualquer um pode sair de lá.
E a pomba do Espírito Santo pode fazer isso a qualquer um. Eu, é assim, acho que não é bonito, ao próprio acho que não é bonito estar a achar que sim e achar que não. Agora, o que eu peço, como peço aos bispos e peço aos padres, que sempre que a Igreja nos pede uma missão, a não ser que tenhamos uma razão muito, muito grave para dizer que não, que digamos sempre que sim às missões que a Igreja nos pede.
Então, se vier a fazer parte daquela curta lista de nomes elegíveis, nunca dirá, não obrigada, nem pense nisso.
Vamos ver uma coisa. O que o Papa Francisco fez nos últimos anos, ao diversificar o Colégio Cardinalício, é que já não há lista. Não é? Nós estávamos habituados, há poucos anos atrás, tínhamos uma short list, não é? Tinha assim uma golden chair, não era? Aquela 3, 4, 5. Eu acho que quanto mais tempo passa, quanto mais que novos cardeais o Papa coloca no Colégio Cardinalício, mais fica diluída. Nós temos hoje em dia ausências de peso. Veneza, Milão, Paris, não estão lá. Não é? Ou seja, quando acontecer, daqui a muitos anos, porque nós estamos muitíssimo bem servidos quanto ao sucessor de Pedro, no nosso querido Papa Francisco, eu estou convencido que vai o conclave, guardem para a memória futura, o conclave vai durar mais tempo que o costume, porque nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos, e portanto, aquela coisa de uma primeira votação para ver as sensibilidades, uma segunda para não sei, e por aí fora, eu acho que vai ser o Espírito Santo
vai ter mais trabalho.
Vai ter mais trabalho. Mas como sempre, chegará a uma solução. Sim. E essa solução será a solução, é sempre a melhor solução. Nós, quando olhamos para trás, quando nos afastamos do momento, vemos que o Espírito Santo tem sido assertivo naquilo que são os sucessores de Pedro.
E se o escolhido for Dom Américo Aguiar, passará de um danoninho para um iogurte bem gordo?
O bem gordo acho que é melhor não. É melhor ser qualquer coisa assim mais light, mais saudável. É lógico que no âmbito da conversa de amigos, nós podemos sempre equacionar todas as possibilidades, porque elas são reais, porque todos os cardeais que entram no conclave têm essa possibilidade. Também temos aquela velha máxima, quem entra papabile sai cardeal, também existe isso. Portanto, acho que não é motivo de preocupação. Nós vemos que quase todos, quando a gente vai ler as histórias dos últimos papas, que poucos são aqueles que lá entraram com a possibilidade, com a perspectiva de, porventura, saírem de lá papas.
Esteve há relativamente pouco tempo, antes da Jornada Mundial da Juventude em Jerusalém, e contactou quer com palestinianos, quer com judeus. Encontrou nessa altura um ambiente que antecipasse este conflito que vemos nestes dias?
Absolutamente, absolutamente. E nunca pensei que no 7, 8 de outubro que acontecesse o que aconteceu.
Gostaria de ser emissário do Papa para mediar de alguma maneira este conflito?
Este não digo, não é? Porque este, o Santo Padre, aliás, o Cardeal Pizzaballa, é uma pessoa respeitadíssima no contexto. E acredito e sei que quer ele, quer outros agentes, quer da Santa Sé, quer de outras instituições, têm trabalhado sem descanso para encontrar as melhores soluções possíveis para esta situação. Quando o coração do homem deixa de permitir que Deus habite, que o amor habite, tudo pode acontecer. E de facto nós temos assistido, quer no ato agressivo, hediondo e violento, do Hamas naquele festival e daquela, nos kibbutz, e aquilo tem tudo vivo. Quer depois aquilo que é uma reação, e não vou discutir agora. Eu acho que o pior que a gente pode fazer, e até agora na sexta-feira o Santo Padre pede que rezemos pela paz, é rezarmos pela paz tomando um partido, não é? Nós queremos a paz para todos os irmãos. Porque eu há dias disse, eu não sei quem é que ganha com a guerra, eu sei quem é que perde. E quem perde são sempre os mesmos. São as crianças, são os jovens, são as famílias, são os sonhos. E esses são os que perdem sempre.
Falava, relacionava agora com Setúbal, deixa-me só voltar a isso, à Diocese. Já se reuniu com a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos de Setúbal? Tem tido denúncias, vai reunir-se em breve?
Eu há pouquinho referi que na sexta e no sábado, dos primeiros contactos que vou ter, está agendado no sábado, exatamente, o primeiro encontro com a Comissão de Setúbal, para eu tomar conhecimento daquilo que foi o trabalho feito, de qual é o ponto de situação e o que é que temos em mãos para dar continuidade.
E depois disso vai contactar as vítimas. Houve 5 casos nesta diocese. Vai querer falar com algumas dessas
pessoas?
Não podia ser de outra forma.
Eu em Lisboa tive, quando fiz parte da comissão, até ao momento em que houve a recomendação da comissão Stress para que os eclesiásticos deixassem de fazer parte. Eu, o Sr. Patriarca, quase de imediato fizemos alterações e eu deixei de fazer parte. Mas sempre que foi possível, aliás, quase todos os casos que foram reportados na altura, é interessante isto. Nós perguntávamos sempre às pessoas se queriam falar com um eclesiástico, com uma senhora, com um senhor, e quase todos quiseram falar comigo, não é? Com o eclesiástico, que é
superior,
um bocadinho contrário daquilo que é a percepção.
E espera que se repita agora na Diocese de Setúbal.
É assim, eu não sei nada daquilo que foi o processo e qual é a situação atual. O que eu posso dizer é que, ao tomar conhecimento, tomarei iniciativa, como é óbvio, como é a minha obrigação, de, no respeito pela liberdade de cada uma dessas pessoas que foram vítimas e que se apresentaram, de manifestar o meu desejo, a minha vontade, de os conhecer e de fazer caminho com eles, mediante a resposta depois cada um dará.
Pegando nessa frase, todos, da jornada e adaptando-a à proposta de orçamento do Estado, do Governo, são todos abrangidos nesta proposta? Ou do que conhece do diploma, há falta ali qualquer coisa para alguns?
Falta sempre. Nós podemos... Eu gostava de ter, não sei se é possível, gostava de um dia, tenho que pedir ao Sr. Primeiro-Ministro, se me autoriza, gostava de assistir um dia a uma reunião do Conselho de Ministros do contexto de preparação do Orçamento de Estado. Porque deve ser como nas nossas casas. Ou então quando estamos na cama e o cobertor é curto. Não é? Um puxa, fica os pés fora, tapa os pés e fica... Portanto, eu acho que deve ser assim. Cada ministério, cada área, puxa para um lado, puxa para o outro, e é preciso um entendimento até que há um momento em que acabou a conversa e quem manda decide. Né? Acho que deve ser assim. Mas confesso, fica aqui a partilha, não sei se legalmente é possível um cidadão participar a título de observador.
O Presidente da República já participou.
Ah, pronto, então, olha, estou-me a fazer ao piso. Muito bem. Agora dizer-vos o seguinte. Primeiro, dizer que... Eu não tenho ideia, não tenho memória de um orçamento que tenha agradado a toda a gente. Não tenho ideia. A mim agrada-me que estejamos num caminho das famosas contas certas, que acho que foi um caminho muito longo que percorremos na democracia e na governação. Estávamos habituados a que não fosse assim. Agora, é preciso sempre, e eu acredito, aliás, na sensibilidade do Dr. Fernando Medina, do seu Primeiro-Ministro e dos vários governantes dos vários ministérios, acredito sempre em que cada um tenta fazer o melhor possível. Agora, também aceito que, e a democracia é isto, e o regime democrático que vivemos é isto, cada partido, cada área e cada sensibilidade tem sempre um foco diferenciado naquilo que é a sua identidade, o seu carisma e aquilo que são. E eu acho que isto é muito importante. Aqui, quando olhamos para o país, quando olhamos para os seus problemas, é muito enriquecedor que nós, como cidadãos eleitores, tenhamos à nossa frente, olha, estes propõem isto, estes propõem aquilo e aqueles propõem aquilo. E eu quero assim. É muito importante que assim seja. E é muito importante que nestas semanas e neste tempo de apresentação e discussão deste documento importante da governação do país, que nós não nos distraiamos com coisas, enfim, secundárias e haja um debate profundo e sério por quem tem que tomar as decisões.
Há uma medida que tem estado a ser muito discutida deste orçamento, que é, por exemplo, o aumento do IUC para automóveis anteriores a 2007. Como é que vê este aumento?
É uma questão secundária
ou não?
Não é para quem a vai viver. Não é para quem a vai viver. Para quem não vai viver esse problema, é secundário ao cubo. Não é? Quem não tem nenhuma viatura, matrícula anterior a 2007, não está a perceber sequer a discussão. E depois, quando a gente vê o número de pessoas que têm viaturas, eu estou a utilizar uma que é de 2009. E, portanto, agora, é lógico que eu sou um perigoso ativista ambiental. Não é? Já agora, um parênteses, não concordo com este novo estilo de intervenção e tenho medo que isto acabe mal. Tenho medo que um dia destes não seja tinta e que não seja uma coisa de fé de Iber e que seja uma coisa com consequências graves. E apelo, eu como irmão ativista ambiental, aposentado dos anos 90, peço a estes jovens que não deixem de intervir, não deixem de chamar a atenção, mas não danifiquem a propriedade e não agridam as pessoas. Porque isto pode acabar muito mal.
O quê? Um ministro, em vez de levar a consulta...
Não estou a dizer isso. Estou a dizer no nível de um dia pode aparecer aqui um player que não faz parte deste grupo e que ataca com outro peso, com outra gravidade, e ficamos todos muito tristes por isso acontecer, certamente. E todos com culpas, moralmente culpados do que aconteceu. Condeno totalmente este gesto e peço que encontrem outra maneira de chamar a atenção, de aproveitar mediaticamente quem é esse o objetivo. Eu entendo, mas não danifiquem a propriedade, nem ataquem as pessoas. Em relação ao imposto...
Acha que isso serve o ambiente ou não, este imposto?
É assim, teoricamente, quando eu ouço a justificação, se me disserem assim, vamos pressionar o cidadão para que ele não tenha carros tão poluentes, isso eu aceito. Mas depois dizer assim, mas eu tenho um carro poluente, não é porque me apetece. Tenho um carro poluente porque tenho falta de, enfim, de meios materiais para o substituir. E, portanto, essas centenas de milhares de proprietários de carros com matrícula anterior, se excluirmos então os de carinho, os de paixão e os de coleção, temos muita gente que é de usufruto diário, não é? E aí temos que encontrar. E, aliás, eu ouvi a ministra Vieira da Silva dizer que o Parlamento agora tem que fazer o seu caminho, tem que fazer o seu trabalho.
Viu nisso uma abertura para mudanças na lei?
Se nós conseguirmos sensibilizar os proprietários que têm essas viaturas e que têm capacidade material para alterá-las e, ao mesmo tempo, permitir que os que têm essas viaturas possam ter condições de mudar de viatura, eu acho que era o melhor dos dois mundos conseguir essa solução.
A Igreja é responsável por diversas instituições de solidariedade social, Setúbal também, obviamente, imagino eu. Há decisões como a do aumento do salário mínimo nacional que mexem com estas instituições. O Governo devia ouvir quem está no terreno, porque ouvimos há dias o padre Lino Maia, da CNIS, dizer que estas instituições não foram ouvidas. O Governo devia ouvir as IPSS sobre estas mexidas que realmente alteram a vida destas instituições.
Eu acho sempre importante, aliás, como o Papa Francisco, o modo sinodal. O sinodal é falarmos, ouvirmos e decidirmos. Eu acho que é muito importante e eu tenho presenciado a presença do Primeiro-Ministro, aliás, num Congresso das Misericórdias, da CNIS, nós vemos e testemunhamos que há momentos de maior proximidade e caminho em conjunto, há momentos de desencontro, isso faz parte da caminhada que se faz. Agora, o que é certo é o seguinte, e eu acho que tem que ficar claro, o salário mínimo é pouco, principalmente para as pessoas que querem corresponder aos mínimos dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas famílias. E é muito triste que cheguemos ao fim do mês e um número muito significativo de portugueses que trabalham chegarem ao fim do mês e o ordenado não permitir corresponder às suas obrigações. E nós temos que fazer aqui um salto de humanizante, não é? Com todos, com todos os parceiros. Aliás, eu já conversei com o Bispo e já testemunhei com o Conselho Económico Social, Dr. Francisco Assis e todos os parceiros. É muito importante que sejam soluções que se encontrem com a participação de todos, porque não adianta nada ser unilateral. O problema é que quanto mais aumenta-se o salário mínimo, mais juntas ao médio. Isso é injusto também, porque a certa altura quem está no meio depois diz assim, bem, eu afinal estou no meio, mas ganho quase o salário mínimo. Bem, ou seja, isto nós temos que pensar no global, que é, senão daqui a pouco o salário mínimo e o médio encaixam. É bom para o mínimo, mas não é propriamente aliciante para quem está a meio da tabela, digamos assim. Depois, aquilo que significa as IPSS e todas as instituições que infelizmente vivem muito com trabalhadores nesses níveis salariais. Que era bom, como eu já ouvi, o Dr. Manuel Lemos, o Padre Lino Maia, dizer que bom que era que as IPSS tivessem outra capacidade para outras remunerações, que bom que era. Infelizmente não é possível, porque andam sempre na linha vermelha. E depois é sempre aquilo que significa a comparticipação do Estado e os gastos correntes da instituição andam sempre ali com a corda no pescoço. E eu fui capelão da Misericórdia do Porto e acompanhei muitas instituições e sei muito bem que a alegria do aumento do salário mínimo é por segundos, principalmente naqueles que têm que providenciar as receitas para cobrir esses aumentos. Agora, o que é que nós temos que encontrar? Temos que encontrar aqui mecanismos. Eu sei que a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho e toda a máquina, e o Padre Lino Maia e o Dr. Manuel Lemos, temos que encontrar aqui soluções para o bem de todos, porque o trabalho do setor social é insubstituível no nosso país. E, portanto, não podemos pôr em causa a sustentabilidade deste terceiro setor. Tem que ser quase automático. Se há um aumento de salário mínimo, isso tem que automaticamente significar um aumento, um paliativo naquilo que significa a possibilidade das instituições receberem da parte do Estado o aumento correlativo, até superior, para poder acomodar esses aumentos. Agora, nós não podemos pôr em causa o aumento dos salários mínimos por causa disso. Porque senão isto é uma pescadinha de rabo na boca. A certa altura estamos no pântano. A certa altura estamos no pântano, não sabemos como é que acabamos de sair. E o que eu peço é que todos os intervenientes na causa, nesta área, e só podemos dar as mãos para resolver estes problemas todos juntos.
Gostava de trocar impressões consigo sobre a política e a estabilidade política, se existe ou não, ou se o cenário é de crise social e económica, ou se isso é artificial.
Eu tenho pena que aquilo que foi o quadro resultante das eleições legislativas no nosso país, com uma maioria absoluta de um partido, que não tenha criado um ambiente e um contexto em que podemos concordar ou discordar, mas que se sentisse que as coisas correm, que as coisas acontecem, não é? Porque vivemos durante demasiado tempo com precalços, com casos e casinhos, com situações, com ruídos, que não abonam absolutamente nada para aquilo que são as urgências e os problemas e as dificuldades que o país tem. E eu acho que isso não é positivo, não é? E acho que todos os agentes, todos os responsáveis partidários devem fazer um esforço por isso. Por, pelo menos, enfim, publicamente, nós termos a noção e a sensação de que, apesar dos fediveres, que o que é essencial está a ser concretizado.
Gostava também de perguntar-lhe se causaria instabilidade se António Costa, primeiro-ministro, fosse para um cargo em Bruxelas, como tanto se fala, após as eleições europeias.
Fica bem a um bispo cardeal dizer o futuro a Deus pertence, não é? Fica bem. É assim, eu acho que isso também é um fediver. Eu acho que é um fediver que aparece e desaparece mediante assim, as narrativas que vão acontecendo. Em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, vamos vendo que naquilo que significa as atuais lideranças europeias, até pelo seu tempo de duração de mandato, é uma figura que se sobressai daquilo que é o coletivo dos líderes europeus, não é? Portanto, é uma figura que se evidencia. E também se evidencia, e acho que é reconhecido pelos seus pares, na sua capacidade de fair play, de diálogo, de conversa, de entendimento, de algumas vezes com sucesso, outras vezes nem por isso, não é? E, portanto, a mim não me repugna que, no futuro, possa acontecer que se enquadre essa possibilidade. Mas não creio que seja, pelo aquilo que é o meu conhecimento e a minha proximidade, não creio que seja um desejo do próprio. Não creio que seja. Agora, também, o futuro a Deus pertence, como já dissemos, também falta avaliar se o exercício desses cargos acaba por ser bom ou mau para Portugal, porque já tivemos muitos portugueses e portuguesas em cargos de responsabilidade mundial e que depois às vezes parece que o resultado é ao contrário.
Isso vale a
para
pena?
Não favorecer Portugal, não tomam as decisões ou não tomam não sei o quê.
Isso vale a pena terminar um mandato ou abandonar um mandato a meio para isso?
Eu tenho uma posição pessoal sobre eleições, derrotas, vitórias e demissões. Eu acho que o nosso país perde sempre quando depois de uma eleição todos empurramos os líderes a demitirem-se. Há uma eleição não sei de quê e perdeu, demitiu-se. Acho que isso é pobre para a democracia. Acho que é muito... Quer dizer, há os timings, há os ciclos, eu acho que sim. Mas o causa e efeito, eu acho que isso nunca é bom para a democracia, nunca é bom para o regime, porque depois, o que é que a gente nota? Nota que até internamente, imediatamente, já não há o foco na eleição, mas já há o foco no pós-eleição. Né? Um líder partidário, seja ele qual for, de qualquer partido, temos todos a ganhar que tenha algum lastro. Tem algum lastro, algum conhecimento. Esta coisa de perdeu a eleição, vamos ler a eleição X com dimensão nacional, demite-me. E depois vem outro. E depois ganhou, demite-me. Ora, isto, eu pessoalmente não concordo. Se o líder tem plena consciência que aquele resultado é resultado, desculpem, da sua incompetência, da sua má leitura, não sei se, mas acho que sim. Agora, na normalidade do seu exercício de mandato, aliás, nós já estamos a ver a tenda montada, à volta, por exemplo, do doutor Luís Montenegro, não é? Já estamos a ver a festa, já estamos a ver se as eleições europeias não correrem bem, porta fora. E já não sei quem é que está a empurrar para a porta. Já não sei se o foco é nas eleições europeias.
Se são os adversários. Hã? Se são os inimigos.
Exatamente.
Os adversários.
Ou seja, eu acho que isto não é bom. Não é bom para os partidos, não é bom para a democracia e não é bom para o fair play.
Não querendo fazer um paralelo com
Muito
a própria
bem.
Igreja e para,
Muito bem,
para terminarmos.
Bem no paralelo.
Sim, sobre política interna da Igreja, o Dom Américo Aguiar não faz parte de nenhuma comissão na Conferência Episcopal. Considera que é alvo de uma qualquer guerra dentro da Igreja, de alvo de anticorpos dentro da Igreja e que isto se trata de política interna da Igreja Católica e dos adversários ou não que existem na Igreja?
É assim, os meus irmãos bispos na Conferência Episcopal Portuguesa ciclicamente somos convidados a eleger os seus pares para as mais diversas responsabilidades. E em cada momento, eu já passei por duas eleições da plenária, em 2019, tinha acabado de ser nomeado bispo auxiliar de Lisboa, e no ano passado, este ano já, também. E os senhores bispos escolhem aquelas pessoas que eles acham as mais qualificadas, as mais preparadas, as mais não sei o quê, para exercer as funções e as tarefas que têm pela frente. E eu só posso agradecer e aplaudir àqueles que disseram que sim, que foram escolhidos pelos pares para exercer essas funções e ajudar naquilo que me é permitido. Quer dizer, eu sou um danoninho e, portanto...
Sim, mas o Papa viu que não é? É cardeal, mas também dentro da sua própria instituição interna.
Não, eu posso acreditar que os meus irmãos, atendendo aos trabalhos que eu tinha da Jornada Mundial da Juventude e tantas outras tarefas, me quiseram poupar. E, portanto, é uma leitura mais saudável, mais bonita, mais simpática.
Está assim terminado este Hora da Verdade. Tivemos como convidado o cardeal Dom Américo Aguiar. É o Bispo de Setúbal, esta quinta-feira vai tomar posse desta diocese. A Hora da Verdade regressa na próxima semana.